Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Que bom estar aqui com vocês novamente para trazer uma reflexão sobre a palavra do nosso Senhor para esse domingo. E para começar, eu queria perguntar, alguém sabe me dizer o que, que a gente comemora no dia de hoje? Domingo de Ramos, legal, gente, vocês estão ligados. Muito bom. Hoje é o dia que antecede, então, a Páscoa. Aí, legal. Hoje é o dia que antecede, o domingo que antecede a Páscoa. Então, daqui 7 dias, nós estaremos comemorando a ressurreição do nosso Senhor. Mas, desde o domingo de Ramos até a Páscoa, muita coisa acontece. Muita coisa acaba acontecendo nessa semana. Muitas expectativas, muitos choques de realidade, muitas ações que acontecem, né? Traição, crucificação, morte. E aí, ressurreição, que é a coisa mais bonita que a gente tem no Evangelho. Mas antes de abrir a palavra, eu queria perguntar uma pergunta direta, mas não precisa responder, é para refletir, tá? O que você realmente espera de Jesus? O que você realmente espera de Jesus? Qual que é a coisa que você mais quer, que você mais procura por Ele? Qual que é o problema que você mais quer que Ele resolva no seu dia a dia? Se eu disser hoje que o objetivo de Deus não é necessariamente satisfazer as nossas vontades, mas sim ser glorificado através das nossas vidas, essa palavra se soaria meio dura para você? Porque muitas vezes a gente acha, né, que Jesus é como se fosse, né, um gênio da lâmpada, né, que quer trazer os nossos desejos à tona, né? E enquanto a gente vai mergulhar no texto de hoje, pensa sobre isso. E essa história é a história, né, do Domingo de Ramos, a história da entrada triunfal, que ela é muito fundamentada, ela é muito fundamental para a nossa fé. E não à toa ela está nos 4 evangelhos. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles contam essa história. Então, se todos contam, é porque tem uma coisa de especial nela, né? Vamos ler. A gente vai fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 19. João, capítulo 12, versículos 12 a 19. Lá diz o seguinte: no dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam, naquele momento, que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, essa história tão importante para a nossa fé, que é tão importante que se encontra nos 4 evangelhos, Deus. Muito obrigado porque ela tem muito a nos ensinar, ela nos mostra um rei que entra na sua cidade com humildade, com mansidão, montado num jumentinho. E por isso nós queremos, Deus, aprender contigo o que o Senhor quer falar aos nossos corações através dessa palavra. Prepara os nossos corações para hoje, para essa semana em especial, em que nós nos lembramos da tua morte e também comemoramos a tua ressurreição que nos traz a vida eterna. Muito obrigado pela tua obra lá na cruz. Nós queremos te glorificar, Senhor, e enaltecer o teu nome por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas e principalmente a maior obra, que é a obra da salvação, da vida eterna que o Senhor opera em nossas vidas. Por isso queremos te louvar e te agradecer por essa palavra e por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Legal. Imaginem a cena, gente. Páscoa judaica. Por conta da diáspora, né, porque os judeus estavam dispersos em diversas localidades ali da região, por conta do exílio que eles tinham sofrido algumas centenas de anos atrás, Jerusalém, que era o centro ali do judaísmo, se tornava uma maluquice. Pensa assim a 25 de março, sabe? O Brás ali, que fica gente de tudo quanto é lugar, naquele local. O objetivo era único, era de comemorar a Páscoa, que era, né, a festa aí, uma das festas centrais para o judaísmo. E as ruas de terra ali de Jerusalém ficavam lotadas, cheias de barulho, sotaques diferentes, até pessoas falando em outras línguas, né? Às vezes a gente se sente assim no centro de São Paulo também, né? Você passa assim... Eu estava reparando recentemente que aumentou muita gente falando inglês no centro de São Paulo. Você passa, você começa a ouvir gente falando em outras línguas, o que uns anos atrás não era tão comum. E aí Jerusalém ficava desse jeito. E a Páscoa, ela não era um dia qualquer, uma festa qualquer para o povo judeu. A gente sabe muito bem que era o dia de celebrar o quê? O que celebrava a Páscoa naquela época? A libertação, a saída do Egito, isso mesmo. Eles comemoravam, né, a libertação, a saída do Egito. Eles lembravam de como Deus tirou o povo todo da escravidão lá do Egito. E aí, então, naquele momento, né, o povo estava sendo também esmagado novamente. O povo tinha sido esmagado, né, pela escravidão no Egito. O povo depois conseguiu sua terra, acabou passando pelo exílio, em que foi de novo esmagado. Mas às vezes a gente não se dá conta que o povo naquele momento, apesar de estar, né, vivendo ali na sua terra, né, em Jerusalém, na sua cidade, eles sofriam sob o Império Romano, que era um império que dava uma certa liberdade para eles. Eles podiam, né, exercer ali a fé deles, mas tinha que fazer o quê? Pagar imposto. Eles tinham que obedecer, né, às governanças do Império Romano. E o povo, mesmo assim, estava, né, desgostoso com isso, não estava feliz. Pensa, eu sempre gosto de pensar, né, se fosse com a gente, um outro presidente viesse e tomasse conta do nosso país. Não, não é assim, gente. O nosso país, né, ele precisa acontecer de acordo com as leis do nosso país, de acordo com a forma como a gente vive. Imagina se vem, sei lá, o Putin, o presidente da Rússia, e fala: não, agora o Brasil é meu, e aí vou tomar conta de tudo. Não, não é assim. E é isso que estava acontecendo ali na época, né? O império tomou conta, abraçou ali aquela região também, e falou assim: agora a gente vai pegar impostos desse pessoal e a gente vai enriquecendo. E o povo vai ficando na miséria. O povo queria o quê? O povo queria um herói. O que tinha sido prometido há tanto tempo nas escrituras, que haveria um Messias, né? Eles, né, queriam esse herói. E muitas vezes no imaginário do povo judaico, a figura desse herói se confundia com o Messias. Muitas vezes eles não entendiam que esse Messias seria um libertador do pecado, né, do mal mais intrínseco da humanidade. Eles achavam que seria um herói que libertaria e daria uma terra para eles viveriam bem, tranquilos e tudo mais. Eles queriam que viesse um general, um general de guerra, um rei poderoso, que viesse ali, né, resolvesse tudo na espada, matasse os romanos e acabasse com tudo. E do outro lado, a gente vê, né, o governador romano, Pôncio Pilatos, na época, e ele sabia que a cidade, nesse momento, estava tensa. Tinha muita gente vindo de muito lugar. E, né, alguns historiadores falam que ele tinha o costume de entrar nessa época montado em cavalos na cidade, mostrando, né, o seu poder, as suas armaduras, os seus cavalos e os seus soldados que o acompanhavam. Ele queria dizer: quem manda aqui sou eu. Eu que mando nisso aqui. E é nesse meio dessa tensão que Jesus entra em cena, e ele entra de um jeito que dá um nó na cabeça das pessoas. Porque a multidão, né, o povo ali da cidade, queria um comandante militar. Queria uma pessoa que resolvesse aqueles problemas que eles estavam vivendo naquele momento. Mas Jesus aparece como? O Rei da Paz. Ele aparece ali em Jerusalém já caminhando para a cruz. Jesus sabia de todas as coisas. ele já sabia que seriam os seus últimos dias, né? E ele sabia a dor, o sofrimento que ele teria que passar naquela semana. E não só porque seria dolorido morrer na cruz. Imagina, deve ser uma dor que a gente não consegue nem imaginar. Mas a dor de carregar o pecado de toda a humanidade, do povo na época, do povo em todos os séculos, como a gente viu hoje na história da igreja, né? A igreja, ela é o povo de Deus em todo esse passar do tempo, né? Até hoje, carregando o meu pecado e o seu pecado na cruz. Então, é uma dor muito mais do que física. É uma dor muito profunda que Jesus teria que passar ali. E hoje a gente vai olhar para essa cena e ver como muitas vezes nós fazemos igualzinho aquela multidão. E a gente tenta moldar Jesus do nosso jeito, a gente tenta enxergar Jesus da forma como a gente quer, mas na verdade é Ele que deve nos moldar. Para a gente entender um pouquinho o que aconteceu naquele domingo de Ramos, a gente precisa entender alguns símbolos, né, e sinais daquela época. E eu gosto até de pensar que naquele momento teve uma batalha de símbolos. De um lado a multidão estava exaltada com as palmeiras nas mãos, né, com os ramos nas mãos, e do outro Jesus sereno montado num filhote de jumentinho. E a Bíblia nos diz ali no versículo 13, vou ler novamente, opa, fechei aqui, que o povo pegou os ramos nas mãos, tomou os ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E eles começaram a gritar, né? Hosana, bendito é o nosso Deus, bendito é o Rei de Israel. E hoje muitas vezes a gente vê algumas igrejas, né, que enfeitam a igreja com ramos. Muitas vezes parece uma cena bonita, né? Uau, a gente está aqui engrandecendo a majestade, o nosso rei. Algumas, né, igrejas dão ramos para as crianças ficarem balançando, fazem um teatrinho do que aconteceu ali naquele momento. É muito bonito, é muito legal, né? Crianças cantando hosanas nas alturas. Mas para o judeu naquela época, a palmeira era como se fosse a bandeira de um país que estava numa guerra revolucionária. O fato deles estarem chacoalhando era como se eles estivessem anunciando: estamos em guerra. Cerca de 200 anos antes, teve um grupo, né, que eram conhecidos como Macabeus, que eles lutaram contra invasores gregos que vieram, né, tentar destruir a fé judaica. E esses Macabeus, eles venceram uma guerra naquele momento que parecia, né, ser impossível. E eles purificaram o templo e devolveram essa liberdade ao povo. E esse pessoal, né, os Macabeus, eles comemoraram essa vitória militar, histórica, de uma forma bem interessante. Eles entraram em Jerusalém chacoalhando ramos de palmeiras, do mesmo jeito, pelas ruas e cantando hinos de vitória. Então presta muita atenção, quando aquela multidão ela arranca os ramos das palmeiras, e outros textos, né, dos evangelhos diz que eles, né, jogavam os mantos para que Jesus passasse por cima, e quando eles fazem isso para Jesus, a mensagem não era uma mensagem espiritual de engrandecimento, que Jesus era o Salvador, o Messias. Não, era uma cobrança política que estava sendo dada ali para Jesus. Eles estavam dizendo assim: Jesus, a gente viu os seus milagres nos últimos anos. A gente viu o que você fez por aí, né, enquanto você andava por toda a região. Agora, pega logo uma espada. Acaba com tudo isso que a gente está sofrendo. Você é o nosso novo líder de guerra. Faz como os Macabeus fizeram. Expulsa esses romanos daqui. Purifica o templo. Purifica o nosso povo. E o grito Hosana significa salva-nos agora, né, que vem do hebraico Hoshiana. Eles estavam pedindo pelo perdão dos pecados. Eles estavam pedindo, né, que Jesus viesse salvá-los de uma perseguição política. Né, era uma cobrança por soluções políticas imediatas. Imediatas. Essa era uma questão. Eles queriam que Jesus resolvesse o problema ali, naquele momento. E pensa que poético que seria se Jesus fosse de fato esse herói político que viesse na Páscoa libertar o povo do poder romano. Eles estavam com o coração voltados para isso. de que Jesus seria esse herói, esse general, esse rei poderoso que faria, né, toda a diferença. E aí Jesus dá uma resposta profética. Como que ele faz para responder essa multidão? A gente vê ali no texto, né, que na ordem aqui que está acontecendo, o povo chegou com ramos, e aí Jesus foi lá conseguir um jumentinho. Justamente, Jesus pegou o jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. Ele poderia ter se empolgado com a fama. Eu acho que se Jesus fosse, se ele não fosse, né, 100% Deus e 100% homem, se ele fosse apenas 100% homem, eu tenho certeza que ele se empolgaria com a fama. Eu acho que o Pedro ia ficar muito feliz. Caramba, estão querendo me receber com palmeiras aqui, com ramos para eu entrar. Caraca, que legal. Mas não, Jesus faz totalmente diferente, totalmente o contrário. Assim como ele pregou, sempre indo na contramão do que as pessoas imaginavam, sempre indo na contramão da sociedade na época, a gente vê ali nos versículos 14 e 15, né, que Jesus conseguiu, né, um jumentinho, montou nele, cumprindo a profecia que dizia. A profecia lá de Zacarias 9:9. Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. E é bem interessante que os outros evangelhos, eles dão alguns detalhes preciosos sobre esse momento, né? João, ele é um pouco mais direto, ele só fala que Jesus conseguiu ali o jumentinho, mas em outros evangelhos a gente vê que Jesus dá aos seus discípulos, né, uma ordem muito específica. Ele mandou que fosse ali na aldeia vizinha para encontrar uma jumenta e um jumentinho amarrados, sobre o qual ninguém tinha montado ainda, seria um jumentinho que nunca tinha sido montado. E ele disse, né, desamarrem e tragam para mim, e se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, respondam apenas, o Senhor precisa deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos trouxeram, né, esses animais, o jumentinho e sua mãe, forraram ali com as suas próprias vestes, e Jesus, de uma maneira muito simples, muito mansa, montou sobre ele. Isso, quando eu imagino a cena, eu fico até arrepiado, porque no mundo antigo, se um rei entrava na cidade montado num cavalo, com armadura, significava que ele estava indo para a guerra, que ele estava indo, de fato, conquistar alguma coisa. E o cavalo de guerra, ele representava esse orgulho, essa força bruta, essa ação de atropelar os inimigos. Mas se um rei entrasse num jumentinho, geralmente significava que a guerra já tinha acabado e que ele vinha em paz, e que seu governo seria de justiça e reconciliação. E foi isso que Jesus fez, de propósito. Além de usar, né, a profecia ali de Zacarias 9:9, ele estava cortando totalmente o clima de guerra, de rebelião do povo, falando, eu sou um rei que vem em paz, eu sou um rei que vem em justiça. Ele mostrou que ele não ia usar a força bruta, mas ele ia usar, né, toda a sua vida para salvar aquele povo. Então, se a gente pensa, né, a multidão queria, com as palmeiras, um líder militar e revolucionário, pronto para a briga. E Jesus, então, veio no jumentinho como um messias manso, humilde e pacificador. A multidão queria libertação rápida dos problemas financeiros, dos impostos que estavam sendo ali cobrados do povo, os problemas políticos daquele momento. E aí, então, Jesus vem com a libertação do pecado que garante a eternidade. A multidão queria um reino estabelecido por força bruta, por vingança, por dominação. E Deus mandou em Jesus um reino enraizado no serviço, no perdão, no amor incondicional. E a multidão queria, com as palmeiras, que a adorar, né, por puro imediatismo e interesse. Resolve nosso problema agora. E Jesus, então, ele quer adoração sincera, ele quer que nós amemos a Deus simplesmente por quem ele é e não pelo que ele faz. Então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse texto, agora que a gente já entendeu um pouco desse contexto, desse texto bíblico. Todos os símbolos que tem por trás, tudo aquilo que o povo queria, tudo aquilo que Jesus estava usando da profecia para falar com o povo. Muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com o perigo da expectativa errada. Essa história, ela nos dá um alerta muito sério para a nossa vida. Muitas vezes a gente quer seguir Jesus pelos motivos errados. Aquela festa que estava acontecendo, aquela barulheira, né? A multidão, todo mundo feliz. Infelizmente não durou quase nada. Foi como um fogo de palha. O que aconteceu alguns dias depois? 5 dias depois, para ser mais exato? O mesmo povo que gritava, Hosana, Senhor, vem nos salvar, era o mesmo povo que gritava, crucifica-o. A gente prefere Barrabás, aquele bandido, do que esse rapaz aí que entrou aqui na nossa cidade. A mesma multidão que gritou, Hosana, 5 dias depois, gritou, crucifica-o. Por que isso? Muitas vezes eu olhei para esse texto e fiquei pensando, o que aconteceu que mudou totalmente a narrativa da coisa, né? Num dia, a gente está gritando, esse é o nosso Senhor. E no outro dia, a gente está gritando, crucifica. Eu já fiquei pensando muito sobre isso. Mas quando eu estava pensando nesse texto, estudando ele, eu fiquei, caramba, na verdade o povo estava com as intenções erradas desde o começo. Eles estavam achando que Jesus seria um herói militar, que viria, né, matando todo mundo com a espada. Mas não. Eles estavam com essa compreensão errada de quem Jesus era. Por isso que, no dia seguinte, 2 dias depois, eles viram que Jesus não veio com a espada, né, acabando com o governo romano. Aí eles entenderam e falaram assim, ah tá, não era esse que a gente estava pedindo, né? Ele não deve ser o Messias, então. E aí, a multidão ela só queria os milagres. A multidão só queria esse espetáculo todo. Ela só queria, né, trazer... queria que Jesus fosse esse líder, esse rei, esse general que viesse para matar tudo e derrubar o Império Romano. E aí eles disseram, esse daí não serve para gente. A gente quer Barrabás. Isso tem muito a ver com a gente hoje. Porque muitas vezes a gente se frustra com Deus e logo a gente fica de mal com Ele. Falo por mim. Quantas vezes eu peço, oro, aí parece que Deus não resolve as coisas que eu estou pedindo e aí eu fico, poxa Deus, mas por que esse tempo todo para resolver esse problema? Já muitas vezes eu fico pensando assim, mas é para Deus quem eu tenho que colocar toda a minha raiva, minha angústia e tudo mais, até se for para brigar com alguém, eu brigo com Deus. Mas eu fico pensando, muitas vezes a intenção do meu coração é justamente como se Deus fosse um gênio da lâmpada para simplesmente fazer os meus pedidos, né? E a gente vive sempre, né, muito doente por imediatismo. A gente quer respostas muito rápido. A gente quer que a nossa fé seja aquecida no micro-ondas. Né? 5 minutinhos lá, nem isso, 3 minutos está bom demais. E a gente já se sente quente espiritualmente. Mas a nossa fé ela precisa ser aquecida, né? Como se fosse um fogão a lenha, devagar, horas. Muitas vezes a gente quer usar a presença gloriosa de Deus só para satisfazer as nossas vontades egoístas. A gente trata Deus como se ele fosse um troféu, como se ele fosse esse gênio da lâmpada cósmico, pronto para arrumar um casamento, pronto para resolver os problemas da nossa família, pronto para nos dar um novo emprego, pronto para nos curar de algum problema, de alguma enfermidade que a gente tem no nosso corpo, pronto para abrir portas financeiras. Claro que a gente pode pedir coisas para Deus. A gente pode, a gente sabe disso. Mas a gente se esquece que o nosso maior problema, a nossa maior doença, a nossa maior enfermidade já foi curada lá na cruz, com Jesus, quando nós recebemos o perdão eterno pelo nosso pecado. Jesus ele não se deixa ser manipulado nem moldado pelos nossos caprichos imediatistas, por tudo aquilo que a gente quer agora. A gente vive, né, numa geração muito imediata. A gente quer tudo muito rápido. A gente manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, a gente quer uma resposta logo. A gente quer ouvir a música que a gente quiser na hora que a gente quiser com o Spotify. A gente quer assistir o filme que a gente quiser a hora que a gente quiser com a Netflix. A gente quer tudo muito rápido. A gente manda alguma coisa e já recebe uma informação na hora. A gente faz Pix, transfere dinheiro para as pessoas em segundos. Tudo isso é muito bom. Só que muitas vezes a gente acaba copiando esse nosso imediatismo com a nossa relação com Deus. A gente às vezes quer que Deus resolva os nossos problemas assim como a gente manda uma mensagem de WhatsApp para alguém. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele deseja uma igreja que o ama, tanto na fartura quanto na escassez, quanto na cura quanto na doença, tanto na porta que está fechada quanto no momento em que Ele abre as portas. E no meio daquela gritaria, de toda aquela guerra política, né, toda aquela ambição e vaidade humana, Jesus nos ensina a sua majestade silenciosa. Quando Ele escolhe aquele jumentinho filhote, cria de jumenta, né, Ele nos mostra que a grandeza da sua liderança, a grandeza do seu reino, ela não é feita de gritaria, não é feita de poder político, não é feito de pisar nos outros ou de ganhar uma guerra política ou de vencer os outros em argumentos ou de impor respeito no grito. Muitas vezes a gente vê isso sendo confundido com o cristianismo recentemente, de que a gente tem que colocar a nossa fé como prevalecendo as outras e a gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que lutar para defender o nome de Cristo. Tudo certo, a gente precisa defender o nome do nosso Senhor. Mas muitas vezes é no grito, é na força, é no ódio. E os poderosos deste mundo, eles governam desse jeito. Eles governam pela força, eles governam pelo medo das pessoas, eles governam pela ostentação. Eles governam deixando as pessoas muitas vezes em situações de vulnerabilidade. E o nosso rei, ele governa como? Ele se abaixa. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele pega uma toalha e seca os pés dos seus discípulos. Ele dá a sua vida. O nosso rei venceu não causando dor aos inimigos. Ele venceu justamente sendo um servo, sendo, né, um líder que se entregou totalmente ali na cruz. Ele tomou toda a dor para si mesmo, sem causar dor para ninguém. Ele pegou a culpa para si mesmo, a vergonha para si mesmo, e levou lá para a cruz. E aqui, né, no jumentinho, com esse jumentinho, a gente tem uma lição muito valiosa. Porque o jumento na Bíblia, ele é um animal de carga simples. Ele foi criado para o trabalho pesado. O jumento é um bichinho que você coloca quilos e quilos sobre ele, ele vai conseguir levar. Ele não tem uma certa beleza como um cavalo. Ele não tem a fêmea do jumento, né, que é a... Esqueci o nome. É a jumenta mesmo, né? É a jumenta. É porque às vezes eu confundo com jegue, com não sei o quê e tal. A fêmea, né, a jumenta, ela não dá leite. Você não consegue ter outra coisa além de simplesmente usar ela para o trabalho ali no dia a dia, né? E aí... A gente vê, né, que Jesus, ele não pegou um cavalo puro sangue, aquele Mustang, né, aquele cavalo bonito, né, o pelo brilhante, forte, aquele cavalo dessa altura, assim, né, que você precisa de ajuda para subir. Não, ele pegou esse jumentinho e ele fez uma única tarefa. Ele carregou o rei com obediência. A glória não era do jumento. A glória apenas estava sobre o jumento. E a multidão não estava olhando para o animal. O jumento era só um detalhe. A multidão estava olhando para Jesus. E aqui está uma lição para a gente, né? Como cristãos. A gente tem que ser como o jumento. A gente não pode levar a glória para a gente. Muitas vezes a gente quer a glória para a gente. A gente quer aplauso, a gente quer reconhecimento. Na igreja, no trabalho, nos estudos, né? Na família. Mas a gente não foi chamado para ser o centro das atenções. Quem é o centro de tudo é Jesus Cristo. E a gente foi chamado para carregar, como um jumentinho faz, Jesus para as outras pessoas. Para as pessoas que estão com a gente no dia a dia. E eu desejo muito que a gente leve como um jumentinho, bem simples, mostrando o poder e a majestade do nosso Deus no dia a dia para as pessoas que vivem com a gente. Que as pessoas não olhem para nós vendo vaidade, mas vejam unicamente a glória de Cristo operando em nós. A gente tem alguns, né, nesse texto, algumas particularidades teológicas, principalmente, né, no, nesse relato do João. O João, né, ele se chama ali, né, de o discípulo amado durante, né, o relato do Evangelho, e ele escreveu o Evangelho muito tempo depois do que Mateus, Marcos e Lucas. Então ele veio, né, como o último evangelho ali, e ele fez a questão de registrar alguns detalhes muito importantes que muitos, né, ali os dos evangelistas nem contaram. E eu tenho certeza que isso fala para o nosso coração. No versículo 17, eu vou ler de novo só para a gente lembrar. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos e contavam esse fato a outros. É bem interessante, porque o que, que motivou o pessoal, né, o povo ali a chegar com os ramos? Eles tinham visto e ouvido falar sobre os milagres de Jesus. Em especial, o último milagre que ele tinha feito ali na vila de Betânia, que era perto de Jerusalém. E, né, Jesus, a gente sabe, a gente conhece essa história, Jesus tinha ressuscitado Lázaro quando ele já estava morto há 4 dias, quando já estava, né, fedendo, e aí Lázaro voltou à vida, e aconteceu um efeito Lázaro ali. As pessoas começaram a ouvir sobre isso, começaram a ouvir o que tinha acontecido. E aí eles começaram a vir até Jesus. E o detalhe mais importante, acho que mais impactante sobre Lázaro, é esse aqui, que Lázaro não falou nada. Lázaro não pregou nada, não tem nenhum sermão do Lázaro, nenhum dos evangelistas conta isso, né, que Lázaro saiu pregando. Não aconteceu isso. E o simples fato dele estar ali, sentado à mesa, comendo, respirando, vivendo, depois de ter sido esse cadáver por 4 dias, apodrecido já, esse já era o maior testemunho que ele podia dar para toda a Judéia. E a vida dele estava falando mais alto do que qualquer discurso. E esse efeito Lázaro é o que a gente precisa trazer para a nossa vida quando a gente vai testemunhar de Jesus. Muitas vezes, mostrar o que Deus fez dentro de nós é muito mais impactante do que a gente preparar discursos, tentar combater ideias, ou tentar, né, ganhar argumentos. Muitas vezes a gente, mostrando a nossa vida sendo transformada pelo Evangelho, e ela está sendo transformada a cada dia, é muito mais poderoso do que a gente ficar cuspindo versículos, cuspindo ideias que a gente tem, e não para ouvir, não para também contar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente vê um casamento, né, que está no fundo do poço sendo restaurado, ou então uma família, né, que está toda destruída, que os filhos, né, estão perdidos no vício e estão sendo restaurados. Muitas vezes isso fala muito mais do que se a gente ficasse balbuciando e tentando falar coisas decoradas na nossa cabeça. Claro que isso não anula e não, de jeito nenhum, isso não nos tira a incumbência de testemunhar e de falar, mas que a gente possa falar aquilo que Deus tem feito e operando nas nossas vidas. E mostrar para os outros, assim como Lázaro ali fez, vivendo, mostrando no dia a dia de forma natural. E outro detalhe muito importante nesse texto que João traz, está no versículo 19, que diz assim: então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada, vejam, todo mundo segue. Esse é um outro detalhe que João traz. Os líderes religiosos da época, eles ficaram cheios de inveja. Eles achavam que eles eram, né, os grandes ali, conhecedores da lei e conhecedores das escrituras. E aí eles viram e falam: não adianta mais nada, está todo mundo indo atrás dele. Não é à toa que eles começaram daí naquela semana a arquitetar a coisa ali para entregar Jesus, né? E eles falaram isso com raiva, com frustração. Logo já começaram a tentar encontrar um jeito de matar Jesus, mas sem saber, eles acabaram profetizando essa verdade e acabaram cumprindo a vontade de Deus. Eles acharam que fazendo isso, né, movimentando as coisas ali para matar Jesus, eles calariam Jesus. mas pelo contrário, isso, né, mostrou que Jesus era o Salvador, e não só da Judéia, não só ali, né, de Jerusalém, da Judéia, Samaria, ao redor, mas Jesus é o Salvador, é o Cristo para todas as nações, para todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as tribos, línguas, todas as pessoas, em todos os momentos. E aquilo que Jesus fez atraiu gentios, atraiu europeus, asiáticos, africanos, americanos, que nos inclui também, nós como brasileiros, chegou até aqui nos atraindo. E a gente pode falar hoje, de fato, o mundo é de Jesus Cristo. E eu quero voltar agora a alguns versículos, eu trouxe eles, né, de forma quebrada aqui, para trazendo algumas ideias. A gente volta no versículo 16, em que lá diz o seguinte: seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. É interessante que nesse versículo 16, quando a gente pensa que João escreveu o Evangelho, né, com a idade já mais avançada, já mais idoso, ele olha para trás com uma humildade, com uma gratidão no coração. E ele abre o coração dele ali na Bíblia, né, ele confessa, os discípulos, e ele se incluía no meio, não perceberam ali naquele momento. Eles não perceberam o que tinha acontecido. Eu acho que eu estaria do mesmo jeito, sem perceber o que estava acontecendo. Pedro, Tiago, João, todos os discípulos estavam ali junto, né? Mas tinha uma multidão enlouquecida. Tinha Jesus subindo num jumentinho, entrando ali na cidade. Tinha poeira subindo, tinha barulho ensurdecedor, gritos. Tinha, né, ramos para lá e para cá. Mantos sendo jogados no chão. E a verdade é que os discípulos, eles estavam totalmente perdidos naquele momento, naquela cena. Eles não lembravam. Pensa só, naquele momento, você lembrar que em Zacarias 9:9 disse que Jesus, né, que o rei entraria num jumentinho, eu jamais ia lembrar. Na hora ali, no momento, no calor do momento, a gente esquece. E isso é um consolo pra gente. Porque quando a gente está no dia a dia enfrentando as dificuldades, a gente muitas vezes esquece que a vontade de Deus está permeando tudo isso. Muitas vezes a gente entra, né, em vales escuros, a gente entra em dificuldade, a gente enfrenta, né, problemas, e muitas vezes a gente fica assim: Senhor, não faz sentido, eu não estou entendendo nada. Onde que o Senhor está no meio dessa bagunça toda? Muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus. E é justamente por conta disso que a gente pode, né, ver que nós somos humanos, assim como os discípulos. A nossa fé, ela funciona como se fosse num retrovisor, muitas vezes, né? A gente precisa olhar para trás e ver, olha só o que Deus fez até agora. Outro dia a gente, né, falou do Salmo 126 aqui, domingo passado no culto, né? Que, não, confundi o Salmo, gente. Confundi com outro Salmo agora que fala: até aqui nos ajudou o Senhor. É isso. E aí a gente, muitas vezes, precisa olhar para trás para entender o que, que Deus tem feito. O que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes a gente olha para frente e vê só bagunça, só dificuldade, só espinho, sofrimento. Mas quando a gente olha para trás e vê o que Deus fez até então, a gente vê esse caminho aberto que Deus foi construindo a partir da nossa vida. E aí a gente começa a entender. A gente faz igual os discípulos, né? Depois que, né, como o texto fala, né, que depois que Cristo foi glorificado, que Jesus foi glorificado, daí que eles entenderam e se lembraram do que tinha acontecido e de que já tinha sido escrito a respeito dele. Muitas vezes a nossa vida vai ser assim. A gente não vai ver de bate pronto ali que Deus está operando. E a gente vai se questionar: Deus, por que você está fazendo desse jeito comigo? Eu não consigo lidar com a situação desse jeito. Mas lembre-se nesses momentos, de confiar que Deus está cuidando de tudo em todos os momentos, e dois, de relembrar O povo judeu era um povo muito interessante porque eles tinham uma memória excelente, né? Eles decoravam ali o Pentateuco, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia, e eles faziam isso por tradição oral. Foi só mais tarde que eles colocaram isso em papel, né? Nos pergaminhos. E era um povo que sempre se lembrava e relembrava. Através das festas também, né? Eles lembravam de acontecimentos que foram muito importantes para eles. Muitas vezes a gente perde isso no nosso dia a dia, de nós lembrarmos e relembrarmos aquilo que Deus faz de bom na nossa vida. Até as pequenas coisas, né? Puxa, o que que Deus fez de bom para mim nessa semana? O que que Ele operou na minha vida essa semana? Muitas vezes a gente tem muitos pedidos de oração, a gente tem, né, motivos de intercessão, mas às vezes a gente precisa parar e compartilhar com os outros, né, uns com os outros, o que que Deus tem feito de bom nos meus dias, né? O que que Deus fez de bom na sua vida essa semana? Quando a gente olha para trás, a gente vê e se lembra e fala, puxa, eu não estava sozinho. Deus estava ali comigo. E se você chegou até aqui, muitas vezes sem saber o que que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, se acalme. O pastor está abrindo o caminho à frente para você trilhar. Apenas descanse no Senhor, confia, sirva e obedeça. Nosso Deus jamais vai errar e Ele vai estar com a gente em todos os momentos. Algumas aplicações práticas para a gente levar para a nossa semana, para a nossa vida, a partir desse domingo de Ramos, né? Faça uma auditoria no seu coração. Seja honesto com você mesmo. Por que que você serve a Jesus? Qual que é o motivo da sua fé? É pelas bênçãos que ele traz ou por quem Ele é na essência? É por causa do pão que foi multiplicado ou é por causa da vida eterna? Tome cuidado com o imediatismo, muitas vezes ele é um veneno para a nossa alma. E nós precisamos amar muito mais o abençoador do que as bênçãos. Amar muito mais o nosso Senhor, que nos dá as bênçãos, do que as bênçãos em si. Um outro ensinamento é, seja humilde, escolha ser servo, escolha ser como o jumentinho. Nós vivemos numa época que todo mundo quer mandar, todo mundo quer ter direito de falar, expressar opinião, né? Hoje, online, todo mundo quer mostrar qual que é o seu pensamento. Você abre um post que é um pouco mais polêmico, os comentários, é só gente brigando e degladiando ali. É impressionante como a gente gosta, né, de cancelar e humilhar as outras pessoas nas redes sociais e sentir superior. Mas nós, como cristãos, a gente é lavado no sangue do Cordeiro, a gente é chamado para lavar os pés das outras pessoas. E a gente precisa ser como esse jumentinho, né? Um animal tão insignificante, tadinho, mas um animal que carregou Jesus. A glória toda estava sobre o animal. Um outro aprendizado é, seja um milagre que atrai as pessoas. Mostre o que Jesus tem feito na sua vida, no dia a dia, para quem está ao seu redor. Mostre a transformação que Deus tem feito ali para o seu colega de trabalho, para sua vizinha. Tem pessoas que precisam ver esse efeito Lázaro, né? O que aconteceu com Lázaro, que acabou, né, chamando tantas multidões, as pessoas precisam ver isso. Pare de brigar, pare de tentar ganhar as coisas no argumento. Deixe Deus agir através de você, mostrando o que Ele tem feito. E também aprenda a descansar na incompreensão. Lembre-se que muitas vezes a gente não compreende. A nossa cabeça é limitada, é humana, é pequena. A gente não entende o que Deus está fazendo. Mas confie nele e, principalmente, olhe para trás e lembre-se tudo aquilo que Deus já fez e o caminho que Ele já abriu na sua vida. O povo de Jerusalém recebeu um grande não ali para eles, né? Um grande não para a idolatria ou para os desejos imediatos de um político, né? Que fosse o salvador de toda a pátria, de um coronel que eles esperavam para resolver o problema com Roma e resolver principalmente o problema financeiro, porque eles estavam, né, perdendo dinheiro para Roma. Mas o nosso Deus, Ele disse esse não E falou assim: o rei que eu tenho para vocês é um rei humilde. É um rei que quer esmagar o pecado. Quer resolver um problema muito mais profundo na humanidade do que simplesmente libertar o povo do Império Romano, que nem existe mais. Pense bem nisso. Se Jesus tivesse cedido a essa pressão popular, se ele tivesse feito a vontade, né, daquela multidão barulhenta e agido apenas como esse guerreiro, né, libertando ali o povo do Império Romano, provavelmente eles seriam ali livres, né, dos impostos por alguns bons anos e tudo que Jesus fez ia acabar. A gente nem lembra quem foi Pôncio Pilatos direito. A gente nem lembra quem foram grandes heróis ali da época. Mas Jesus, a gente lembra, a gente sabe, a gente crê e confia nele. Porque a obra que ele fez não ficou presa ali naquele momento. A obra que ele fez perpassou os séculos e chegou até a gente. Jesus, ele não quer ser esse garçom que traz as nossas vontades imediatas numa bandeja de forma rápida e instantânea. Ele quer nos dar a salvação que é eterna, que é além da instantaneidade das coisas. E ele amou tanto você que preferiu trilhar esse caminho quietinho na entrada para Jerusalém e depois para o Calvário, suportar chicote, coroa de espinhos, a cruz, os cravos nas mãos, para assumir o meu lugar, o seu lugar naquela cruz. E hoje nós, com o agir do Espírito Santo, a gente entende tudo isso. A gente olha para trás e vê, puxa vida, olha só, a gente consegue entender. E a gente é chamado para abaixar as nossas armas, jogar fora o nosso ego, jogar fora o nosso imediatismo, porque o nosso reino, o nosso rei, não senta num trono político, mas ele usa uma coroa de espinhos para nos salvar. Que nós possamos sair desse culto hoje com essa certeza de que o nosso Deus, nosso Cristo, ele não se dobra às expectativas que a gente tem no nosso coração, porque elas são egoístas. Ele não fez isso naquela época, ele não vai fazer isso agora, mas ele se dobra para mostrar o serviço dele e para colocar, para nos dar a salvação na nossa vida. O único motivo que faz Jesus se dobrar é quando ele dá a salvação para alguém. Então, hosana ao filho de Davi, que essa majestade simples e transformadora dele também opere nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tantas lições que a gente consegue tirar desse texto, um episódio tão especial que foi a tua entrada em Jerusalém. O Senhor foi aclamado pela multidão. Muitas vezes a gente pensa, né, que esse ato foi tão bonito, essa adoração que houve, mas quando a gente para analisar, a gente entende, Senhor, qual que era a intenção do coração. E muitas vezes a gente se iguala, Senhor, ao povo naquela época, querendo que o Senhor resolva os nossos problemas imediatamente, com força, com poder, como se o Senhor fosse um general, como se o Senhor fosse alguém que vai resolver tudo na espada. Mas a gente sabe que o Senhor é o Senhor manso, humilde, que naquela semana mesmo lavou os pés dos seus discípulos, que naquela semana serviu os seus discípulos, naquela semana mandou Pedro guardar a espada, porque a gente sabe que o teu reino é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de amor, não é um reino que se ganha com argumentos, com briga, com força, com poder, com espada, mas é um reino que chega em amor e justiça para todas as pessoas. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude a sermos como esse jumentinho que leva Jesus para as pessoas, nos ajude a entender o tempo das coisas, nos ajude a olhar para trás e entender que o Senhor sempre esteve conosco e sabemos que o Senhor continuará conosco adiante. Nos ajude a lembrar disso nos momentos em que a gente se sente muitas vezes pequeno ou limitado diante dos problemas, nós possamos confiar que o Senhor está adiante. E que nessa semana o Senhor possa falar conosco também através da tua morte, também principalmente da tua ressurreição, que nós possamos na Páscoa glorificar a ti, Senhor, e nos alegrar que o teu plano já foi feito para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor já queria fazer, o Senhor já fez, e que a gente possa confiar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e nos dá a vida eterna a partir da tua salvação. Em nome de Jesus que oramos.